Finalmente, senhor presidente, saiu uma matéria hoje relativa ao pró-jovem no jornal O Globo, com certo destaque. Acredito que seria importante se o ministro da Educação, Fernando Haddad, possa nos esclarecer sobre o que está efetivamente havendo, em que medida, se ocorreu alguns problemas no âmbito do ProJovem, se eles estão sendo corrigidos para atender os objetivos do programa, para que os jovens possam ter boas oportunidades. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra por até 3 minutos ao senador Aníbal Diniz.
Obrigado, senhor presidente. Vejo duas propostas que surgiram aqui muito interessantes para ajudar no fortalecimento do Enem. A primeira, estabelecer um número mínimo de alunos por escola para que a nota seja tornada pública. E a segunda proposta é a gente encontrar um mecanismo para que o Enem conste como parte da grade curricular a ser cumprida pelo aluno, de tal maneira que todos se sintam obrigados a fazê-lo, né? Dessa maneira, a gente vai ter um retrato do Brasil por inteiro, sem qualquer tipo de maquiagem. Trago aqui uma saudação especial, ministro, porque esse debate seria interessante que nós pudéssemos parar o Senado e todos pudessem participar dele, porque é um debate muito grande para ser feito só aqui na Comissão de Educação com poucos senadores. O ideal seria que a gente pudesse fazê-lo com todos os senadores. E a presidente do CONSED, eu trago uma saudação especial do ex-governador Binho Marques, que é membro honorífico do Conselho de Secretários de Educação, justamente pelo belo trabalho que ele fez no nosso estado do Acre ao longo dos últimos 12 anos, tanto como secretário de Estado quanto como governador. E a gente, graças a Deus, comemora hoje um resultado ascendente. Não um resultado variável, mas permanentemente ascendente. E isso é algo muito interessante que eu espero que o ministro, antes de se desincompatibilizar para disputar a Prefeitura de São Paulo, nos faça uma visita ao Acre, para que a gente possa partilhar um pouco essa experiência de educação que está acontecendo. E no Enem, a gente comemora um resultado absolutamente surpreendente das escolas públicas. Das 20 escolas avaliadas no Acre, 11 são escolas públicas e todas com média ascendente também. Então, a gente teve o Instituto São José com 593 pontos, a gente teve a Escola Floduardo Cabral de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, lá no extremo, com 548 pontos, nós tivemos a Escola José Rodrigues Leite com 541 pontos, a Escola Dom Henrique em Cruzeiro do Sul com 541. Em síntese, tivemos uma média que subiu de 500 para 522 pontos, quando a gente tem uma média nacional de 528. De tal maneira que a gente comemora os resultados tanto no ensino de primeira à oitava série, quanto no ensino médio. E de tal maneira que a gente se sente feliz com os passos dados, crentes de que o ensino público é o caminho para a gente fortalecer a cidadania e a democracia. E sugiro, por último, ministro, que seja mandado urgentemente uma nota técnica para o senador Cristóvão Buarque, porque ele, com todo o compromisso e toda a dedicação que ele tem à educação, ele comete alguns equívocos. E há poucos dias, na semana passada, por exemplo, ele fez um contundente discurso dizendo que a escola pública era mais cara que a escola privada no Brasil, e era importante que esse equívoco... Mas, cara, os investimentos eram maiores e o que faltava era gerenciamento. Então, acho que a gente precisaria fazer essa correção em nota técnica, porque é importante.
Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Não havendo mais senadores inscritos, eu considero encerradas as inscrições e concedo a palavra novamente a secretária Maria Nilene, para suas informações acerca dos questionamentos apresentados.
Eu tenho que responder ao senador Eduardo Suplicy com relação ao período integral. Realmente, a escola, ela tem que ter condições, principalmente estrutura física. para que esse jovem, essa criança, permaneça o tempo todo na escola. É um custo muito maior mesmo, tá? Com relação à alimentação, porque hoje uma escola, só num período, você oferece um lanche. E a escola período integral, você tem que dar o almoço, um lanche na chegada, o almoço e um lanche na saída. Realmente, mas vale a pena pelos resultados que a gente tem apresentado. Eu acho que tanto o Ministério de Educação como os estados estão se preparando, o Ministério de Educação através de apoio financeiro aos estados, e nós, secretários de Estado e também governo do estado, com relação a atender de acordo com a estrutura, construir mais salas de aula, uma quadra de esporte coberta, um refeitório maior, né, uma cozinha mais ampla, e com atendimento também a colocar mais professores, porque tem esses horários que o aluno não pode ficar só na escola, então tem que ter esse... Então, é um custo muito maior uma escola em período integral. E com relação ao senador Aníbal, dizer que realmente com o governador Arnóbio Binho, teve um crescimento muito grande com a professora Maria Correia, teve uma continuidade de trabalho. Isso é o importante. Para que a gente consiga ter resultados, é você avaliar o trabalho que você está fazendo e aí você pode corrigir as falhas encontradas. E isso o Acre teve condições de realizar.
Muito obrigado, senhora secretária. Com a palavra, o ministro Fernando Haddad.
Bom, comentário ao senador Inácio Arruda. Né? Nós temos uma pequena complicação na rede federal, que os professores são representados por três sindicatos, PROIFES, ANDES e SINASEF. E nós, infelizmente, conseguimos fazer o mesmo acordo, foi apresentado para os três, né? Mas, infelizmente, um dos sindicatos não aceitou o acordo, que foi justamente o sindicato ligado aos professores dos institutos federais, o SINASEF. Então, foi a mesma proposta, inclusive já encaminhada ao Congresso Nacional, no orçamento, e no PL, no PL que regulamenta a carreira. Um acordo ainda preliminar, porque a previsão é que em março... até março nós fechamos um outro acordo, então esse é um acordo tampão, por assim dizer, com a promessa de que até março, abril do ano que vem, até março do ano que vem, se eu não estou enganado, nós possamos fechar um acordo para aproximar a carreira dos docentes da rede federal com a carreira de ciência e tecnologia. Vamos graduar isso no tempo, mas o nosso objetivo é aproximar as duas carreiras. Infelizmente, um dos três sindicatos não se sentiu contemplado e, na minha opinião, chamou uma greve completamente inoportuna, porque o prazo para a remessa de um projeto de lei venceu dia 31 de agosto. Então, nem que nós quiséssemos, nós poderíamos, nesse momento, alterar o orçamento 2012. Então, enfim, mas são coisas que, lamentavelmente, acontecem, né? Uma falta de comunicação... Mas o governo buscou entendimento, senador. Tanto é verdade que dois dos três sindicatos assinaram um acordo conosco. Em relação às perguntas formuladas pelo senador Eduardo Suplicy, o custo do Enem é muito baixo. É cerca de 50% do custo de um vestibular tradicional. Né? Nós, apesar de cobrarmos R$ 35,00 a taxa de inscrição, isso há quase mais de 10 anos que a taxa não tem nenhuma alteração. O custo real da aplicação do exame é de R$ 45, R$ 46,00, o que dá 50% do valor médio de inscrição nos vestibulares das universidades públicas. Nós fizemos um estudo, inclusive remetemos para o Tribunal de Contas, mostrando que o custo do Enem é 50% do que é cobrado dos estudantes que fazem vestibular. Em relação às oportunidades, nós fizemos um estudo, senador, muito interessante. Nós pegamos o mesmo número de alunos da rede privada. Observe isso, senador Inácio, vai gostar dessa informação. Nós pegamos o mesmo número de alunos da rede privada e calculamos a média desse contingente na rede pública. E as médias são equivalentes. O que significa dizer que há um contingente na escola pública tão numeroso quanto na escola particular, em condição de disputar em igualdade de condições com a rede particular. Ou seja, as vagas que estão sendo oferecidas pelo SISU nas universidades públicas, elas tendem a ser preenchidas à razão de 50% para cada lado. Ou seja, nós estamos implementando a cota social mesmo sem aprovação da lei, porque tem um contingente com capacidade de disputar de igual para igual. Essa matéria saiu, inclusive, num jornal de grande circulação, foi uma matéria do jornal Folha de São Paulo, que pediu esses dados. Em relação às providências tomadas, né, em relação ao episódio de 2009...
Também, só questão relativa à democratização de oportunidades regionais no Brasil, que eu... estudantes, digamos, de alguns estados que passam a ter oportunidades em outros, se já há um levantamento...
Sim. Para nossa surpresa, aquela mobilidade interfederativa ocorreu menos do que o previsto, e o que aconteceu foi que os alunos do interior de cada estado tiveram mais acesso às sedes das universidades. Eu vou dar um exemplo para o senhor que eu tenho de lembrança, porque recebi o relatório do reitor justamente da Universidade Federal do Ceará. Quando a Universidade Federal do Ceará decidiu abandonar o seu vestibular em proveito do Enem, o temor, confesso, do reitor é o que vai acontecer com os outros estados que vão agora disputar as vagas aqui no Ceará. E ele, o reitor Gesualdo, se surpreendeu que o número de cearenses aumentou proporcionalmente. Aí ele foi se debruçar sobre o perfil desse novo aluno cearense. São alunos do interior do estado que não faziam o vestibular. Quer dizer, até nós nos surpreendemos, porque até em curso de medicina aconteceu isso. Então você veja como às vezes nós tememos ousar e, na verdade, quando se nota o resultado, você vê que foi um bem para o país, né, ter tomado essa decisão. Assim como é o caso também do transtorno causado pelo episódio 2009, a que o senhor fez referência, nós estamos a cada ano incorporando ao processo novos atores. Por exemplo, nós contratamos uma empresa de gerenciamento de risco que presta serviços para a Petrobras, para o Tribunal Superior Eleitoral, no caso das eleições, para auxiliar o INEP na condução do processo. A inteligência da Polícia Federal, desde 2009, acompanha par e passo cada movimento em torno da questão. As Forças Armadas, né, se colocaram de maneira completamente, até de maneira cívica, né, a favor dessa logística tremenda, que é colocar 5 milhões de pessoas num final de semana bem acomodadas em salas de aula para realizar um exame, com todas as especificidades, né? Os sabatistas que têm que fazer a prova a partir das 6 da tarde, só pode imaginar o que é, né? 5 milhões de pessoas. É como se o Paraguai inteiro decidisse ir para a sala de aula fazer um exame, né? Num sábado e num domingo. E em 60 dias, resultado na mão e vagas preenchidas, tanto do ProUni quanto das federais. E sobre o ProJovem, por fim, nós estamos fazendo migrar o ProJovem para o Ministério da Educação. Por que nós estamos tomando essa decisão? Justamente para contar com as secretarias estaduais e municipais na fiscalização. É uma demanda histórica, tanto do MEC quanto do Conselho de Undime, que o ProJovem, que é um programa que todos reconhecem o mérito, seja institucionalizado na área da educação, né? E ele não estava sendo gerido dessa maneira. Então, aquele diagnóstico é um diagnóstico comum, e por isso que a presidenta Dilma e nós fizemos as consultas prévias aos secretários, decidiu que o programa passa a ser uma ação específica do Ministério da Educação com o apoio dos demais ministérios. Mas a gestão vai ser feita em parceria com as secretarias estaduais e municipais. Então, a providência, na minha opinião, é apropriada. Muito obrigado, senador Paulo Bola.
Obrigado, senhor ministro. Eu quero, já de pronto, cumprimentar a Vossa Excelência e também a Presidente da República por senador. Essa decisão do Projovem passar para o MEC, até porque isso resolve um problema meu em Santa Catarina, já que eu, quando secretário da Educação, não aceitava que o Projovem fosse executado no meu estado pela Secretaria de Educação e por outra secretaria simultaneamente, porque queriam que a Secretaria da Educação certificasse os alunos e outra secretaria de Estado fosse responsável pela gestão, o que não dá certo. Efetivamente não dá certo. Educação é educação. Quem cuida de educação tem que começar o ano letivo e terminar. Tem que começar o curso e terminar. Tem que ir até o certificado. E Vossa Excelência dá uma notícia agora que resolve um problema que eu tinha lá e que naturalmente nunca havia lhe apresentado, mas que por força das circunstâncias já aqui apresentadas se resolveu pela decisão governamental. Senador Aníbal, por favor, Vossa Excelência pediu a palavra.
Só para reforçar com o ministro Haddad, porque a resposta que o ministro Haddad apresenta sobre o Enem no Ceará é por demais alvissareira para nós lá do Acre, para os alunos do Acre, porque também havia esse temor de que no momento em que a UFAC aderisse ao Enem, haveria uma invasão de estudantes de fora ocupando as vagas dos estudantes do Acre. E, na realidade, há um estímulo para que a gente preencha com mais alunos do Acre. E a outra questão que não foi abordada... Somos todos de casa. Em relação a essa diferença que as pessoas insistem em apontar em relação à escola pública e à escola particular... E que o nosso professor Binho sempre fez questão de dizer que a diferença que ocorre não está em sala de aula, mas sim na condição social. A diferença que ocorre, normalmente, ela já vem por conta de todas as condições, tanto de habitabilidade quanto condição de acessos a equipamentos pedagógicos que a criança da classe média tem, que a criança da escola pública, que normalmente é filho do pobre, não tem. Então, essa diferença ela já vem anterior à sala de aula, porque no aspecto de grade curricular, comprometimento da escola pública e instrumentação pedagógica que os alunos têm dentro, a gente não deixa a desejar a escola particular.
Muito obrigado, senador. Eu queria mencionar aqui, para já encaminharmos para o encerramento da reunião, que esta audiência pública, sem dúvida, tem um grande valor. Até para que os nossos convidados saibam, ela foi integralmente transmitida ao vivo pela Rádio Senado, e eu fico aqui imaginando quantos milhares, se não milhões de brasileiros estão mais informados agora a respeito do exame do Enem e a respeito das ações educacionais. É muito importante que o país assuma por completo essa responsabilidade com a educação, esse compromisso com a educação que, como eu já disse em outra ocasião, não pode ser visto como um compromisso de governo, ele é um compromisso de Estado e, como tal, não deve ter conotação político-partidária. Também fico feliz porque esta audiência permitiu que se esclarecesse um pouco melhor essa constante análise que se faz da escola pública versus escola particular no resultado do Enem. É importante destacar que a escola particular presta grande contribuição à educação brasileira, mas a escola pública também o faz e, por isso, ela deve ter sua condição e sua avaliação feita em separado e não sempre no aspecto de competição e de comparação. Nós temos é que melhorar as duas, inclusive porque a escola privada no país também tem carências, também tem deficiências e também tem maus exemplos. E isso não pode ser omitido e nem escondido, deve ser dito. E válido também dizer que esta audiência pública permite que também a imprensa possa divulgar mais e melhor a respeito do Enem, porque em muitas ocasiões a notícia do resultado do Enem é divulgada em espaços reduzidos ou de forma muito sucinta e não permite uma análise mais detalhada e mais profunda dos resultados e da realidade educacional do Brasil. Eu quero comunicar aos senhores senadores e senhoras senadoras e a todos os membros da comissão e aos assessores que recebemos um comunicado através de correspondência eletrônica da presidência da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, encaminhando o resultado da escolha das entidades que serão agraciadas com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, edição 2011. São elas: Instituto Guga Kirten, de Florianópolis, Santa Catarina; Programa Todos pela Alfabetização, TOPA, da Secretaria de Estado da Educação da Bahia; e Escola SESC de Ensino Médio do Rio de Janeiro. Informa-se ainda que a solenidade de premiação está prevista para quarta-feira, 26 de outubro do corrente, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Os senhores senadores e senadoras que desejarem uma cópia da correspondência poderão dirigir-se à secretaria desta comissão. Quero agradecer a presença dos senadores e senadoras Ana Rita, Lídice da Mata, Inácio Arruda, Benedito de Lira, Maria do Carmo, Aníbal Diniz, Valdemar Mocca, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Suplicy, Romero Jucá e Humberto Souto, que muito contribuíram com a realização desta audiência, participando com a sua audiência, com questionamentos, com sugestões, assim como também o senador Armando Monteiro. Agradecendo a presença de todos, especialmente aos nossos convidados, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o horário regimental na próxima semana, terça-feira. Muito obrigado.